morning. It's great to be here. We've got another.
Bom dia, que belo dia que está aqui. Lindo campus universitário, linda cidade. Acho que ninguém está em situação melhor do que nós hoje. O que eu gostaria de fazer é dar-lhes uma visão geral da situação nos Estados Unidos. Talvez vocês não sejam daqui, talvez vocês não entendam o sistema muito bem. Eu acho que muitas pessoas fora do país geralmente usam estereótipos sobre a separação do Estado e Igreja. E não é isso que eu quero apresentar. Nosso sistema, o sistema está permeado de religião. É um belo sistema, muito forte. Eu sou um grande torcedor do nosso sistema e eu tenho, na verdade, muito orgulho dele. É complexo, mas, para mim, isso só o torna mais bonito. Por ser complexo, muitas pessoas ficam estarrecidas com as contradições, as anomalias que se veem no sistema. Então, vendo de longe, às vezes isso não faz sentido. Particularmente os alunos a nível de bacharelado. Eles chegam aqui e dizem, eu não entendo todos esses conflitos. Então, essa palestra é mais ou menos para explicar alguns desses conflitos. Eu espero que vocês possam saber mais ao saírem daqui do que sabem agora, senão eu serei o responsável por isso. E talvez eu, no ano que vem, convide vocês para fazer isso por vocês mesmos, então. Por exemplo, nós não temos oração, não é permitido orar antes de eventos atléticos ou nas aulas, mas existem capelães na casa de representantes, numa das casas do Congresso, então isso às vezes não faz sentido. É a separação do Estado e Igreja quando a gente tem esses capelães em alguns órgãos legislativos, por exemplo, fazendo orações diárias. E outra inconsistência, em edifícios públicos não pode haver os 10 mandamentos, mas a Corte Suprema tem uma placa com os 10 mandamentos. Então, essa é uma apresentação bastante ampla de legisladores ao longo da história, mas os 10 mandamentos também podem ser encontrados nas portas, em cada porta, ao entrar no Tribunal Superior. Mas nós temos restrições em escolas públicas sobre colocar e afixar nos murais os 10 mandamentos. Outra inconsistência é nós sacerdotes ordenados não podem concorrer para o cargo de presidência. Na verdade, nós permitimos que isso aconteça, que clérigos possam concorrer a cargos públicos. Então, como é que nós podemos sobrepujar essas inconsistências? O sistema americano tem suas regras bastante interrelacionadas. Em alguns casos, nós temos um sentido bastante forte da separação de Igreja e Estado, mas também temos o que eu chamaria de integração de religião e política. E também temos uma acomodação de direitos religiosos. Eu adicionaria esta lista pelo menos mais uma. Provavelmente eu adicionaria uma acomodação secular para mantê-la mais simples, eu vou manter só essas três. Como uma explicação para o sistema. Eu não digo que essa seja a melhor maneira ou a única, mas eu acho que é útil para os estudantes, em particular, entender o sistema como um todo. Primeiro, com relação à separação entre Igreja e Estado, isso tem se tornado uma coisa costumária que no sistema americano é muito amplo para descrever o sistema todo, porque em muitos aspectos não há essa separação. Vocês vão ver inconsistências. Outra seria o nosso lema nacional, que é confiamos em Deus. Como é que a gente pode falar de separação de Igreja e Estado quando o nosso lema nacional é Inclusive está impresso no dinheiro americano, em Deus acreditamos, em Deus confiamos. Então, essa separação não descreve o sistema como um todo. Isso é um documento escrito por Thomas Jefferson, no qual ele usou a separação da igreja e do Estado no século XVIII. Isso é uma cópia da nossa Constituição. Quando falamos da separação de igreja e Estado, uma coisa que eu penso é que é um termo que descreve uma separação institucional e requer que as instituições na sociedade americana não sejam dependentes ou funcionem em torno de uma religião. E vocês sabem disso, que se vocês já ouviram alguns dos palestrantes americanos, nós temos uma primeira emenda que tem uma cláusula de liberdade de estabelecimentos religiosos. Isso é a base sobre a qual todos os nossos tribunais operam. Então, em cada caso, nós tentamos fazer uma determinação se uma prática é aceitável ou não aceitável, dependendo do primeiro, de acordo com a primeira emenda. Isso não quer dizer que a religião seja excluída. Como eu já disse, a religião, ela permeia todo o nosso sistema. Ela, o que faz o sistema mais belo. Mas a religião é uma grande parte dele. E esses três componentes que eu gostaria de apresentar são maneiras de mostrar como nós tratamos, de maneira bastante liberal, às vezes, essa separação de igreja e Estado. Existem controvérsias ao falar sobre essa separação. Sugiro que, em muitas formas, uma área em que acho que observamos isso mais do que em outras áreas, seria nas escolas públicas. Professores, outros funcionários, não lhes é permitido fazer orações públicas. Nós permitimos aos alunos que orem particularmente. E existem alguns lugares que permitem um minuto de silêncio se alguém quiser tomar esse tempo e orar e se prepararem para aquele dia, por exemplo. Não permitimos a fixação dos 10 mandamentos em murais ou a recitar o Pai Nosso. Isso, eu não estou dizendo que essas coisas não são polêmicas, mas com a presidência do Barack Obama, eu não sei exatamente o que ele está fazendo. Ele está cheio de outras coisas para resolver. Talvez a esposa dela, ele está liderando algumas classes quando ele visita em oração. Então, eu não sei exatamente o que ele está fazendo. Existem vários problemas. Eu sempre me surpreendo com tantas coisas que surgem com relação a isso nas escolas, por exemplo. Existem uma série de casos pendentes, um que é bem recente, que talvez apareça, talvez vá até o Supremo Tribunal. Temos um conceito que, de 1948, uma cidade em Illinois adotou uma prática que tem estado presente em todo o século XX. Durante uma hora do dia, alguns representantes dos clérigos locais da cidade, pode ser um protestante, um católico ou outros, e as crianças que querem ser instruídas sobre religião podem ir para aquela classe específica. Então, o Supremo Tribunal disse, nós não permitimos isso, isso é uma violação é como se o sistema educacional público estivesse defendendo um determinado segmento religioso. Então, isso não é permitido. 4 anos depois, em um outro caso, a corte disse o seguinte, o tribunal disse, Se os alunos saírem do campus da escola, tudo bem. Você pode, então, ter pessoas instruindo os alunos em aulas religiosas e depois eles voltam para a escola. Então, alguns pensaram que isso seria uma distinção sem diferença, uma diferença sem distinção. Então, essa prática foi permitida. Na Carolina do Norte, agora, existem 3 cidades, Greenville, Morro Beach e
Spartanburg. Thank you.
Spartanburg. Onde eles decidiram usar esse tempo, esse intervalo, esse recreio, e não dar crédito aos alunos com relação à religião. Então, isso acrescenta, isso, ou seja, dar crédito aos alunos pela frequência dessas aulas, isso seria uma violação. Então, a corte diz que isso não seria violação. Está consistente com aquele caso que eu citei antes e acho que estão fazendo uma apelação ainda e para decidir se isso é uma violação ou não. Em escolas particulares, às vezes existe essa separação ou não, não temos tempo para falar, mas essas regras têm sido bem mais flexibilizadas. Serviços sociais baseados em determinadas religiões. Temos instituições que se envolvem em vários projetos sociais e, em teoria, são projetos seculares. Por exemplo, alimentar os pobres, fazer um sopão para os pobres, por exemplo. As regras têm sido flexibilizadas. No, a segunda descrição seria a integração de política e religião. Isso é uma exceção, uma flexibilização da separação. Então, a completa separação não é permitida para essa participação no cenário político. Um caso de 1970... aprovou a ideia de que permitimos uma pessoa religiosa ou organização a envolver-se no discurso político, em todo tipo de argumentação política, se quiserem, para a defesa da política pública. Não é uma prática que permite as pessoas envolverem-se em argumentos religiosos ou políticos, o que seria uma violação da Igreja e Estado, mas neste caso nós fazemos a regra de que a democracia não pode passar por cima dos direitos de expressão. Nós permitimos que os nossos candidatos se envolvam em discurso religioso. Isso é uma coisa que, por exemplo, nunca elegeria, não hoje, um ateu, por exemplo, como presidente. As pessoas querem saber sempre, o povo americano quer saber a visão religiosa dos candidatos que estão concorrendo à presidência do país. Os artigos da Constituição sobre religião é que nós temos um que proíbe a administração de... Ou seja, é proibido um seguidor... Nós esperamos saber e queremos saber, exigimos saber quais são as visões religiosas dos nossos candidatos. A visão religiosa de muitos dos nossos candidatos ao longo da história tem sido também polêmica. Por exemplo, Thomas Jefferson não foi ortodoxo, ele era um deísta e em 1928 nós tivemos também a candidatura de um sacerdote católico que foi bem polêmica e as suas visões eram bem... O presidente Kennedy foi o nosso primeiro presidente católico. Bush foi bem conhecido como um forte evangélico. E Barack Obama, com as suas visões, ele tenta ser um cristão, mas ele também frequentou um tipo de igreja bastante progressiva antes de tornar-se presidente, presidente Obama. E ele tem sido bastante criticado por muitas pessoas, porque dizem que ele na verdade é um muçulmano e pronto. Ele tem uma origem muçulmana, ele sabe mais do que nós sabemos, e ele pode trazer mais coisas para o cargo do que nós. Então, com a separação de igreja e de Estado, num país que promove pluralismo, isso não deveria desqualificá-lo como presidente. Último caso. Aqui nós temos a acomodação de religião civil. É uma forma de religião que tem um sentido sagrado, é uma maneira que nós damos dimensão, uma religião, à vida pública. A maioria dos americanos são religiosos. Todas as pesquisas mostram que pelo menos 95% dos americanos são religiosos, 85%. E achamos que não só nós, como indivíduos, somos dependentes de Deus, mas como todos nós devemos prestar contas a Deus. Então, separar a igreja, o Estado completamente, eles querem um sistema onde haja algum aspecto, uma dimensão para a nossa vida nacional. Então, nós adotamos várias práticas que expressam isso. Eu já falei da nossa moeda, que tem a frase, nossa moeda, dinheiro, que tem o lema, confiamos em Deus. E é o termo mais genérico, mais amplo que nós temos para a realidade divina, é Deus. Então, esperamos que isso possa ser um lema bastante amplo, que as pessoas se identifiquem com ele, possam usufruir dele nas diversas religiões que tiverem. Outro símbolo da nossa religião civil é uma pequena curta oração que se faz nas escolas, em que reconhecemos Deus e que o país obedece às leis de Deus, ou é um país dividido numa nação dividida sob a proteção de Deus. Sempre em maio nós fazemos isso, começamos essa prática em 1948 no governo de Harry Truman. Toda a primeira quinta-feira de cada mês de maio era designado como um dia de oração durante aquela administração, até a administração de George Bush. Nós temos legisladores e capelães oficiais que praticam a religião civil, e principalmente presidentes podem fazer alusão, podem fazer referência a Deus em seus discursos. E George Bush fez bastante isso. O Tribunal Superior reconheceu essa religião civil também na Assembleia Legislativa. Isso foi... O Supremo Tribunal não tende a usar a liberdade, a religião civil. Vocês veem isso mais na literatura. Pessoas que podemos ir até Platão para ver isso. E a história de francesa mostrou ser um grande proponente da religião civil. O Tribunal Superior fala bastante de um deísmo cerimonial. Quando falamos de religião civil, também temos os capelães militares. É parte da nossa religião civil. O Tribunal Superior permite oração como tradição do nosso país. Não na escola diariamente, mas, por exemplo, em formaturas, isso é permitido. É bastante difícil passar por todos esses casos, identificar todas as regras e quais seriam sustentadas ou não, e quais seriam considerados violação da separação. O que que eu posso dizer é que quando eles veem alguma coisa que viola as sensibilidades das crianças, dos jovens, eles dizem que a prática é uma violação da separação igreja-estado. Eles também geralmente dizem se a prática for a longo prazo, por exemplo, ter capelães, eles aprovam como a religião, se parte da religião civil. Se uma prática for encontrada, for definida como genérica, geralmente é aprovada. Como é, por exemplo, o nosso lema nacional. Na religião civil, quem define isso? Ninguém, realmente. Isso se define por si mesmo. Nos anos 60, houve uma pessoa que se tornou bastante... falava bastante sobre isso, dizendo alguma coisa, que isso é uma coisa que tem suas próprias tendências. É um corpo vivo que tem sua própria, tem a sua própria vida, a sua própria dinamismo. Então, a Constituição, a Declaração, o próprio hino americano, enfim, tudo isso tem elementos religiosos como base, baseado nas escrituras. Isso viola a primeira emenda? Oficialmente, não. A religião civil é uma ameaça à religião verdadeira? Algumas pessoas dizem que sim, que é uma religião diferente, ela não se mistura com outras. Existem muitos americanos que não vê diferença entre a religião civil e a religião sua própria, mas para alguns é um competidor. Aqueles que praticam a religião civil, para outros é uma blasfêmia, por exemplo. Então, para eles é uma ameaça para a religião autêntica. Ao concluir, eu sugiro que a separação de igreja e Estado na política é uma coisa que se mistura, que se mescla com a vida política americana. É um modelo de democracia que tem funcionado. Liberais, conservadores, separatistas, não separatistas, enfim, todos podem participar dessa ideia. Obrigada.